pessoal está querendo, né? Porque a recompensa da reunião de manhã é mais alta, né? E o pessoal está pelejando para poder. Não é isso? Né, Maria? Sair da cama hoje não é fácil, não. E aí, irmã, melhorou o pé? Melhorou? Já pode chutar? Ainda não, né? Às vezes, aí você vai chutar, cai de novo. Amém. Então, Deus abençoe vocês que conseguiram sair da cama. Nosso irmão, né, o Elmo está ali chegando, firme. Bom dia. Amém. Está querendo também juntar uns trocados. É isso? Amém. Né, que nós, a gente possa começar, então, o ano com o pé, com os dois pés, né? Porque um pé só vai ficar difícil. Vamos começar o ano com os dois pés, com consciência, sabendo, é bom demais a gente, né? Como nós oramos no começo, saber que aquilo que a gente tem é precioso, aquilo que você tem é muito precioso. O conhecimento que você tem, você não pode trocar ele por nada, não. O conhecimento que você tem é uma riqueza que você não calcula. A revelação, o conhecimento, o entendimento que você adquiriu é uma coisa muito preciosa. Você pode ter certeza disso. E quem deve valorizar é você. Você que tem que cuidar. Quem tem o seu anel, a sua joia em casa, não cuida dela, né? Quando sai do lugar, quem pegou meu anel? Quem pegou aqui o meu colar? Não é assim? Quem mexeu na minha coisa? Então, aquilo que a gente tem de valor, tem de guarda, os dólares, né? Não tem, você não tem uns dólares guardados? Tem não? Euro. Então, você, quando tem seu negócio guardado ali, né, Nivaldo? As ferramentas da gente, as coisas, e a gente zela daquilo com cuidado, porque nós consideramos aquilo de valor para a gente. E você não calcula o valor que tem o conhecimento, o entendimento, a compreensão que você tem de Deus. É um valor, você pode ter certeza, incomparável. E é isso que salva a gente. E é isso que nos salva, sabia? Sabia ou não, El? Sabia, El? Sabia? É isso que nos salva. Quando Deus olha, abre os olhos, faz a pessoa entender. E é esse conhecimento que salva você, que te livra do fogo do inferno, do inferno. Então, é esse conhecimento que vai salvar você, tirar você. Porque às vezes a gente fica olhando só aqui na terra, a gente fica assim, olhando aqui só isso, se levou vantagem, se não levou vantagem, se ficou doente, se não ficou doente. Nós costumamos ficar com os olhos só aqui em volta, né? É, se deu certo, se não deu certo, se ganhou, se perdeu, né? Não, Deus abençoou. O que que Deus abençoou? Ah, né? Eu sarei. Então, Deus abençoou. O que que foi? Eu comprei. Deus abençoou. O que que aconteceu? Eu vendi. Deu certo, né? Nós temos, às vezes, a impressão de que a bênção de Deus é só aqui em volta da gente. Mas não é, a maior bênção, a maior riqueza, a maior bênção, ela não está aqui nessas coisas não. Essas coisas aqui são muito pouco diante daquilo que Deus já deu para você. Amém? Que é a herança, que é o céu, que é a salvação, que é o livramento seu do poder de Satanás, que é o livramento seu... que é a libertação sua. Então essas coisas, sabe, o valor que tem isso, você não calcula tanto. Tem não. As outras coisas, essas coisas aqui, são coisas mínimas diante do que Deus. Por exemplo, filho de Deus. Filho de Deus. Você quer uma honra maior? Você quer um título? Por exemplo, título. Às vezes a pessoa recebe um título. Cidadão goianiense. Aí fica tudo empolgado. Título de cidadão paulistano. Né? Título de cidadão goiano. Já vai um pouquinho mais alto. Goianiense é só aqui, Goiânia. Cidadão goiano. Já envolve Penópolis, Goiás Velho, Empadão, né? Título de cidadão goiano. Já vai mais um pouco. Mas vocês já imaginaram esse título? Qual? Filho de Deus. Não é não? Ah, mas eu também sou. Não sei. Ah, o outro também vai ser. Até o filho do diabo quer ser filho de Deus também. Aí o filho do diabo, eu também sou filho de quem você é, né? Filho de Deus é uma honra tremenda. Ou não é? Amém? Você sabe que muita gente não importa com isso? Não importa, não, eu queria mais, era uma bicicleta. Eu queria mais, era ter uma bicicleta. Eu queria mais, era... O que mais?
Uma casa. É verdade.
O que mais? Namorada, ele chora, né? Quer morrer. Não, é tudo que eu queria na vida. Né? Mas e o céu? Não, o céu não estou muito importando com ele, não. Eu queria mesmo, era... Né, não? E isso acontece, gente. Às vezes nós... Né? A gente não dá o devido valor ao céu, ao ser filho de Deus. A vida eterna. É como a escritura diz ali, que Jesus tem a chave do inferno, da morte e da vida. Então ele pode dar vida, como ele pode dar morte, como ele pode dar o inferno. E a gente não imagina o que é o inferno. Sinceramente, eu falo isso para vocês, assim, eu fiquei assustado, né, uma época, quando Deus me deu uma ideia do que seria o inferno. Eu tenho medo do inferno. Eu quero fazer tudo para não beirar o inferno. Porque não é fácil não, gente. O que eu vi, porque a gente imagina no inferno, quem que imagina o inferno? Como você imagina o inferno, Maria?
Hã? Muito calor.
Muito calor, né? E o céu? Outro dia uma irmã teve um sonho. E aí mostrava uma praia muito gostosa, né? A água do mar, assim, muito calma. Tinha umas ondas, mas muito calma, muito bonito. Os coqueirais, assim, sabe? Hã? E o que você imagina? O inferno ali? Não. Ninguém imagina o inferno assim. E Deus deu o sonho mostrando isso. Então, até no discernimento, você já vai logo dando discernimento. Olha, né? O que Deus está mostrando para você? Paz, tranquilidade, calma. Mostrando para você um pedaço do céu. É assim? O que você imagina do inferno?
Imagina igual ela, calor, fogo, o povo assim, arrastando, assim, sofrendo. Muito sofrimento, eu imagino assim.
Você já teve algum sonho, alguma coisa com o inferno? Já, ou não?
Não.
Já teve? Ah, meu Deus. Você imagina que é o inferno, mãe?
Eu imagino um lugar bem, bem feio, bem escuro, ruim mesmo de estar.
Ah, o pessoal faz uma ideia de que muito quente, muito... Eu já vejo como um lugar muito frio, muito escuro, sei lá, assim, tenebroso. Dá arrepio, até só de lembrar.
É, deve ser um trem bem quente. É isso mesmo que o pessoal falou, eu acho, principalmente é o tormento, né? Essa aflição, tormento, isso aí, eu acho que a perca da paz é uma coisa que deve ter muito lá, né? Sem paz nenhuma, tormento, aflições, tribulações, isso aí deve ser o principal.
Então, eu me lembro assim do sonho, foi uma coisa bem, não muito longa, mas era assim, eu me vi... No sonho, um sonho pequeno, mas eu me vi numa rua, de, com certeza um bairro, uma coisa assim, eu me vi numa rua, e o calor era demais. Você já teve naquele lugar onde você olha assim e vê o sol tão quente que a rua fica. Não tinha asfalto, não. Não tinha asfalto, não. Era chão, mas era um chão esquisito, um chão meio esbranquiçado, sabe? E o calor era tanto que ficava aquela onda, assim, sabe? Tremendo, assim, aquela coisa assim, aquela onda de calor. E eu passava naquela rua, era uma rua estreita, de um lado e de outro, era aquelas casinhas assim, bem ruins, velhas. Na porta das casas, tinha gente jogando dama, baralho, dentro da... Jogo de um lado e de outro, o que você via era jogo. Interessante, né? Tendo acesso de negros jogando sinuca e todo tipo de jogo, de um lado e do outro, assim. As pessoas, você olhava no rosto da pessoa, sabe aquele rosto sofrido, aquele negócio sem, né? Um ainda olhou para mim assim e sorriu, né? Deu aquele sorriso amarelo, e na boca dele você via assim, sabe, os dentes tudo quebrado, podre. E eu tive horror daquela situação e eu corria, eu queria sair dali. Eu corria, as pessoas, e eles, todo mundo parava para me ver correndo. Eles paravam, quem estava jogando parava e para me ver correndo, sabe? E eu corria, Suzane, ali para sair daquela situação ali. E aí quando eu chegava no final de uma rua, era um muro, assim, bem mais alto que esse aqui, ó. Não tinha a menor possibilidade de pular. E eu chegava ali, terminava a rua, e eu virava para o outro lado, correndo. E eu virava para o outro lado, correndo. E todo lugar que eu passava era isso, era miséria, sabe? Era miséria, era assim, sofrimento. Você imaginava a vida daquelas pessoas ali. um sofrimento sem sentido. Eu acordei correndo, suado, desesperado. Não preciso dizer para você que eu fui sair dali e fui orar, né? E eu pedi para Deus: Senhor, ora, se é isso aí o inferno, tem misericórdia de mim, né? Se é isso aí. E eu não vejo o inferno de outra forma, não. Eu acho que o inferno, a gente pensa assim, um buraco onde vai jogando e... Não, eu acho que o inferno, o grande sofrimento do inferno vai ser exatamente isso. Você está ali diante das coisas que você está vendo. Porque o que causa mais sofrimento da gente é você ver. Você pegar e botar dentro de um tacho de fogo, aí pronto, aí acaba o sofrimento. Mas eu acho que é estar ali, sabe? É, não tem fim. Porque aquilo ali, aquilo não tem fim, aquilo não vai acabar. Assim como tem a vida eterna, assim como tem a vida eterna, então isso não é vida, e aquilo não é vida, aquilo é morte. Então Deus deu uma ideia do que é uma morte eterna. Aquilo é uma morte eterna. Então nós estamos aqui, presta atenção. Você acha, vai, eu pensei comigo assim, que eu já vi aqui na Terra lugares assim mais ou menos parecidos. Eu já vi aqui na Terra lugares mais ou menos parecidos. De vez em quando eu passava em alguns lugares aqui na Terra, que eu via as coisas mais ou menos parecidas com o inferno. E na realidade, presta atenção, e na realidade, isso aqui não é a vida, não é? Nós é que temos a ilusão, a gente tem um engano aqui de pensar, mas na realidade, isso aqui não é a vida, não. Isso aqui, o que é isso aqui? É a morte. Só que não é ainda a morte eterna, porque ainda há a possibilidade de você adquirir a vida. Então Jesus disse: eu vim para vocês terem vida. Então o que é que eu imagino? Que aqui é o... O que é que eu imagino? Hã? Eu imagino isso aqui, uma coisa é até difícil de a gente falar. A irmã falou que a coisa mais importante, mais, uma palavra mais ideal.
Uma prévia do inferno. Amém.
Porque vai chegar um momento que essa terra... Porque nós temos aqui tudo, por exemplo, você tem esses jogos aqui, esses jogos que eu falei, dama, bilhar, não sei o que, sinuca, palito, não sei o que, você vai, passa nas portas, você vê, e essas boca podre, a gente não tem aqui? Tem. E essas misérias nós não temos aqui? Temos. Nós não temos aqui esses sofrimentos? Temos. Nós não temos essas ruas sofridas? Temos. Quer dizer, nós temos tudo esse sofrimento aqui. Nós não temos. E essas coisas estão crescendo cada vez mais. Quanto mais forma alguns ricos, mais distante vão ficando os pobres. Quanto mais cria riqueza entre os homens, mas aumenta a pobreza, porque distancia cada vez mais, né? Aumenta cada vez mais o bolsão de pobreza. Então, por mais que a gente pense, né, pois a gente pensa assim, mas Suíça, não sei aonde, tal, pois você pode ter certeza que Deus dá a gente uma ideia mostrando essas coisas que eu vi no sonho, mas não quer dizer que você não passa ali em São Paulo, na beira daqueles prédios, aqueles prédios já tudo preto, tudo né, já consumido pelo tempo, e ali não tem ali, naquelas ruas, prostituição, miséria, crimes, né, pessoas dormindo na rua, violência, aquela coisa, tudo isso aí, tudo isso aí. Você vai correr, você vai correr do leão, vai barrar na cobra, você vai tirar a mão de um lugar, vai botar no outro. Não tem, não vai ter lugar na terra que vai ser ideal para a pessoa viver. Não vai ter lugar na terra ideal para uma pessoa viver. Amém? Presta atenção, não vai existir na terra um lugar para a pessoa viver. Certo, Rutinha? Concorda? Então isso, como a menina falou ali, não seria uma prévia? Agora, o que que Deus quer fazer? Quer dar a você a vida. Então nós estamos aqui numa morte. Ninguém se iluda, ninguém se engane, ninguém, ó, por isso que tendo que comer e vestir, estejais contentes. Por isso é, você tem uma casa para morar, esteja contente. Você tem uma bicicleta para andar, esteja contente. Tem um carro, esteja contente. Você tem um avião, esteja contente. Porque tanto de bicicleta, de carro ou de avião, você pode ou ser salvo ou não ser salvo. Tanto aquele que mora numa casa bem simplesinha ou mora no arranha-céu, pode ser salvo, tanto um como o outro. E pode também não ser. Não quer dizer que você, morando lá no arranha-céu, você vai ser salvo. Tem mais possibilidade de ser salvo, você está mais perto do céu. Não é não. A salvação, ela vem, é aqui, é pelo conhecimento, sabe, de Deus, é pelo entendimento. É você que se salva. Sabe, é você que se salva, é você que luta, que peleja, é você que se salva. Amém? É você que vai, não, ir. Isso aqui me atrapalha, isso aqui não me atrapalha. Isso aqui me ajuda, isso aqui não me ajuda. É você que se salva. Nós estamos vivendo aqui uma morte. Uma morte que pode ser eterna. Uma morte eterna. Então você vai, você pensou continuar isso eternamente? Né? Eu não sei se você consegue entender. Você continuar isso aqui eternamente. Porque por enquanto, gente, talvez, né, talvez o Léo, novo, cheio de esperança, o Léo gostaria que fosse eternamente. Mas daqui a um tempo você não quer mais, Léo. Né? A Marisa talvez quisesse. Não, eu gostaria que fosse eternamente. Mas daqui a um tempo você não quer mais. A senhora quer que fosse eternamente isso? Assim, você vendo, ouvindo, presenciando, né? Pois é. Nossa, tá doido. Esse dia eu estava ali no hospital, eu fiquei... Chegou um rapaz lá com a faca enfiada no peito. Ele mesmo enfiou a faca no peito. E ele, a pessoa, não, ninguém tirou a faca. Até que levou, na esperança. Acho que esse cara com medo de tirar a faca e não deixa a faca no lugar, né? E foi um negócio rápido. Mas quando chegou lá, quando os médicos já foram receber ali na porta do hospital, já estava morto. Foi, acho que morava no Jaó aqui. Aí do Santa Genoveva, já não tinha. Agora, interessante, mais interessante, que a família estava dizendo que o irmão dele, na mesma época, havia se suicidado o ano passado. E esse ano foi ele. O irmão dele, o ano passado, e esse ano foi ele. A Roberta, como é que foi, Roberta?
Para deixar para a família ver como foi feito o suicídio.
Olha isso, pensou? Ele tem mãe?
Tem pai e mãe.
Isso aqui pode ser uma coisa que você, para guardar eternamente? Esse mundo pode ser uma coisa para guardar eternamente?
Não, pode não. Não. Precisa. Mesmo que não esteja acontecendo com a gente vê aí pela televisão, né? Tem muita fome, muita miséria, muita gente sofrendo.
Porque o que Deus quis mostrar para mim? Você quer essa vida? O que eu estava vendo ali? Eu estava vendo uma vida, era queimando vela na rua, sabe, aquelas escorrendo pelo chão, aquelas coisas de vela, parecendo cemitério. Você via assim, um sofrimento sem tanto. É como se Deus estivesse perguntando para mim, você quer isso? Precisa acabar? Precisa acabar? Então, não se iluda. Não se iluda. Como o Elmo está dizendo aí, não está acontecendo com você especificamente isso. Não está acontecendo com você isso. Está acontecendo com você algumas outras coisas. Você não pode, às vezes, não morar naquela rua. Às vezes, você não mora naquela rua que eu estava ali correndo. Às vezes, você não mora naquela rua, mas você mora? Você mora noutra rua ali. De onde? Na mesma coisa. Amém? Amém. Pega aí seu microfone para o pessoal entender.
Igual o senhor falou, do rapaz que suicidou com a faca, ele não mora na rua do senhor, mas mora no Jaó.
Então está por ali. Também.
Uhum. Tinha uma família que era mãe, o pai e uma menina. Era a mãe, o pai e uma menina. Pessoal, a menina tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Era a mãe, o pai e essa menina. Uma casa espetacular, ali no Jaó também. E a menina era muito amiga do Alisson, né? E a menina começou a namorar um rapaz, os pais não quiseram, não queriam de jeito nenhum. E a menina se suicidou, né? E os pais? Aí, pouco tempo depois, né, está escrito lá, uma placa lá na casa, vende-se. Não é claro, né? Vende-se. Então, gente, nós, às vezes você não tem ideia assim, do sofrimento, da miséria, das coisas que passam com os outros, porque a gente olha aqui e você não sabe o que está acontecendo amanhã, você não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Por exemplo, o pai da Karina, a mãe da Karina. Karina, esposa do Alisson. A mãe dela, a gente olha assim, você não imagina que é uma mulher que traz um sofrimento grande, ela não é uma pessoa normal, certa. É um filho dela que morreu de quê? Acidente, né? E ela só tinha esse menino. Duas meninas e esse menino, né? Até hoje ela, se diz no aniversário do Arthur, o menino que jogou basquete com o filho dela, aí ela quer conversar com o rapaz, quer... Nossa, você conheceu o fulano? Hã? O quarto dele, né? Ela guarda. É.
O quarto dele, tudo arrumadinho lá. As roupas dele, sapato, bota. Muito sofrimento. Muito sofrimento.
De vez em quando ela deve entrar lá, né? Pois é. Você queria ter essa vida eterna? Você queria ter uma situação dessa eterna? Queria? Então o que que Deus quer mostrar para você, meu filho? Deus quer mostrar para você que isso aqui não é a vida que você deve chorar por ela. Não é a vida que você deve lutar por ela. Não é a vida que você deve investir nela. Isso aqui não é a vida. Isso aqui é a morte. E essa morte, graças a Deus que essa morte... Ajuda todo mundo? Tem uns que estão dormindo ainda. Tudo bem, né? A gente até entende, né? Mas essa morte, ainda bem que essa morte... Não é eterno, ela não está dormindo, bem? Já acordou. Ainda bem que essa morte não é eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo veio salvar você dessa eterna. Jesus Cristo veio salvar você. Ele veio libertar você, ele veio... dizer para você, olha, eu tenho reservado, eu tenho guardado para você, eu tenho uma outra vida. Amém? E vida, a outra é eterna. Porque a outra, nela você pode confiar. Nessa você não pode confiar, ou pode. Você não pode confiar nessa. Você gostaria de ter essa vida eterna, Fátima? Deus me livre. Pois é, porque você não imagina, por exemplo, o sofrimento que a Fátima está passando, fora os dedos quebrados, né? Fora os dedos que ela quebrou, tropeçou aqui, e da terceira vez, não, segunda vez, ela, né, nós temos que arrumar um jeito, né, para a Fátima, porque ela não pode ver esse negocinho aqui, que ela tropeça nele e cai. Da outra vez ela quebrou o nariz. Não foi? Coitada. Agora dessa vez foi os dedão do pé. Os dois dedões. Né? Ainda bem que ela tinha só dois. E ela passa uma vez. Às vezes, a gente sabe. Não, a gente não pode fazer. Eu sei que ela está sofrendo. Eu sei que ela está passando dificuldade. Mas a única coisa que a gente pode fazer, às vezes pelas pessoas, que a gente vê assim, vê, sofrendo, pessoas sofrendo, sofrendo, e fica, a gente fica pelejando para não sofrer, né? A gente fica sofrendo e pelejando para... como é que fala? É isso mesmo, né? A gente fica pensando para... enganar, para marcar o sofrimento de casa, você corre para lá, você fica pelejando para dar um. Mas a verdade, a verdade, a verdade, a verdade é que você pode ganhar o prêmio, você pode ganhar não sei o que, você pode casar, você pode ficar solteiro, você pode casar de novo, você pode ficar solteiro de novo. Né? Não, o que nós precisamos aprender viver essa vida. Eu acho que a maior, por isso que eu estou falando, aquilo que nós estamos tendo aqui, Deus abriu os nossos olhos, é importante demais. Eu falo, é uma riqueza. Porque você aprende. O que, que Deus prometeu? Falou assim, a esperança da vida que é e da outra. Então, aí é que eu acho que é 10. Aí é 10. O que, que é 10? Hã?
O que que falou?
Ué. Quem falou? Aí. As duas. Então, ó. Tem coisa melhor? Não tem. Então, aprenda a viver essa vida, porque Deus, ele disse que ele garante para você, quem perder essa vida, achá-la. Olha aí. Então você, primeiro você tem que estar disposto a perder, a dizer o seguinte, ela não presta, amém? Primeiro você tem que estar disposto a perder, porque se você não quiser perder, você se lasca. Quanto mais você não quer perder... pior fica. A hora que você não quer, aí ela é sua. Larga pra lá. Então você aprende. Essa é a grande riqueza, o grande trunfo que Deus quer para nós. Que você aprender essa, viver essa vida. Porque a vida eterna começa quando? Começa agora. Então eu aprendo a viver, Eu vou passar ali e vou ver, jogando baralho, jogando sinuca, não sei o quê, e sofrimento, tá? E eu vou passando com jeito, ó. Vou passando. Tá bem? Eu vou levando. Eu não entro, aqui eu não passo e pronto. Amém? Você vai ganhar essa vida, ter essa vida e a vida ela será eterna. Vocês concordam? Então, essa que é a grande saída. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Quem não quer perder essa vida que está por aí, não quer perder de jeito nenhum, está perdendo. E está perdendo não só essa, Atos 26, versículo 14, Atos 26, versículo 14.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, e a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa...
Não, pode parar aí. Repete de novo, filho. Até aí.
E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Amém. Então, lendo isso e analisando, o que é que você pensa? Imagina que é a terra. Certo? Imagina a terra. Lendo isso e raciocinando, você que já acordou, né? Porque se a gente estiver dormindo, a gente não tem jeito de raciocinar. Então você imagina o quê? A terra cheia de gente. Você imagina a terra cheia de gente, concorda ou não? Lendo aí, lê de novo, filho, para isso.
E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
Isso.
E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim.
Então Jesus funciona. Imagina que é a terra, todo mundo raciocinando comigo aqui, principalmente os inteligentes, aqueles inteligentes, entendeu? É, para ajudar, né? Amém? Pessoal, todo mundo ajudando. Então você imagina aqui, ó. Por quê? É isso que nós precisamos. Nós temos que descobrir, se você descobrir onde é o céu, não fica mais fácil? Se você descobrir onde é o inferno, não fica mais fácil? Não passa lá, não vai lá, ué. Né? Você passa longe. Se você descobrir o caminho, você se apega ao caminho. Se você, quanto mais nós descobrirmos as coisas, melhor. Por que vocês acham que Jesus fez com tanta segurança o que ele fez? Porque ele descobriu. Amém? Ele foi e descobriu. O apóstolo Paulo não foi no terceiro céu? O apóstolo Paulo não deu uma... Deus não deu uma andada com ele? Hã? E ele falou, Paulo, olha, coisas que ele não pôde revelar. Coisas que ele não pôde revelar. Então, se não pôde, é porque Deus queria que nós também buscássemos isso. Não é que você não pode ter conhecimento, mas para você ter conhecimento, você tem que buscar. Porque você não pode dar um fogo o menino brincar. Então, se nós buscarmos, nós também vamos chegar lá. Você também pode entender, chegar a conhecer esse lugar que, quem sabe, quem pode dizer o que que é. Então imagina aqui, o que que Deus fez? Ele pegou, aonde é que Paulo estava? Primeiro começa aqui, aonde é que Paulo estava vivendo? Onde é que Paulo estava, Valdemir? Aonde? Porque nós estamos ali com a... Nós estamos ali com a terra. E cheio de... Eu disse para vocês, imagina aqui a terra. Imagina. Imagina a terra. Imagina aqui cheio de gente. Eu não vou botar mais. Você fala, ah, mas não é só isso. Né? Tá bom, eu também acho que não é só isso. Mas demora se eu for pôr todo mundo. Vem? Imagina que a terra, cheia de gente, onde é que Paulo estava vivendo? Aonde vivendo? Ali, aqui. Eu falei, imagina a terra, imagina isso aqui, a terra, Imagina ela cheia de gente. Onde é que Paulo estava vivendo? Aqui. É aqui que você tem que patrocinar. Onde é que Paulo estava, Zé Antônio? E você? Está aqui também? Né? E o Rai? Está aqui também, Rai? E o Nilson? Está aqui também? E a Suzane? Está aqui também? E o Zé? Está aí também. Não sei qual que é, mas está aqui. Mais para cima? Então, o Zé está aqui. Aqui onde Paulo estava, ele disse, olha, ele, livrando-te deste povo, que era o povo que Paulo fazia parte dele, e dos gentios, quer dizer, igualou todo mundo. Então aqui está o povo que era os judeus e os gentios que eram os não judeus. Então está todo mundo aqui, toda a terra está aqui. Aí ele chama Paulo, ele pega Paulo e tira Paulo. E o que, que ele faz com Paulo, Geraldo? O que ele faz com Paulo? Tira Paulo e joga fora. Não? O que ele faz com Paulo? Hã? Aí ele traz Paulo e manda Paulo ficar a noite inteira acordado no Réveillon, não foi? Ele pegou Paulo e mandou Paulo passear, né? Lá para tirar as férias, não sei aonde. Ele mandou Paulo ir assistir tudo quanto é jogo de futebol. Ele pegou Paulo e mandou, né, Paulo para Gandaia, não foi? Conhecer tudo quanto é boate, moezada, umaiada.
Não. Não.
O que ele fez com Paulo? Né? O que ele fez com Paulo? Então, ele pegou Paulo, tirou Paulo e falou para Paulo assim, eu vou abrir os seus olhos. Eu vou te converter das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então, quando fala isso, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, então o que você imagina aqui? Inferno, inferno. Ou não? Raciocina, crianças. Pensa bem para você ver. A gente não pode, não pode. Você não pode. O meu reino não é desse mundo. Sabe? O meu reino não é desse mundo. Não tem esperança. Ou tem? Às vezes a gente quer insistir, às vezes nós queremos insistir em dar um jeito nisso, gente. Aí é que é onde a gente se engana. É aí que você se engana. É aí que você se perde. Vamos repetir, vamos? Agora, se você tiver dúvida, você fala para mim agora. Agora, senão, se você sair da porta ali e vier perguntar, eu não tenho resposta, não. Amém? Agora, se você tiver dúvida, você tem que perguntar para mim agora, para mim poder responder para você agora. É isso que eu quero que você entenda. Vamos repetir para você ver. Repete só aquele versículo. Das trevas vou converter você na luz, vou tirar você do meio deste povo. Vou tirar você daí. Então, tem algum lugar nessa terra que vocês acham que não está no poder de Satanás? Hã? Camboriú. Amém. Praia dos Franceses. Praia do Francês, do Francês. O que mais? Gramado. Lá no Rio Grande do Sul. Desgramado. Lá no Nordeste. O Não é não, Geraldo? Tem algum lugar nesse mundo, você fala, não, aqui eu não vou morar, não. Aqui eu não vou morar, porque isso aqui está parecendo um inferno. Deus me livre de morar aqui, Vila Mutirão, não sei aonde. Deus me livre, eu quero morar lá na T4, na T5, na... Jaú. Lá no Jaú. Vocês já estão vendo a dificuldade que está o Jaú. Está um mato, uma sujeira, uma muriçoca. Então vocês não iam para lá, não. Então, ó, você pensa, não, é lá não sei aonde que eu vou morar. Aí eu encontrei uma pessoa que saiu lá da T5 com a 136, se não me engano. Hã? Hã? Peraí, quem estava comigo lá na aldeia do Vale, a pessoa... saiu lá da T, no T5, se não me engano, que esquina com ali naquele lugar assim ali. E foi lá para a aldeia do Vale. Aí foi lá para a aldeia do Vale. Uma casa de 2.000 metros. O Adriano estava lá. Hã? 1.600 metros, 2 milhões de reais. Foi lá para a casa, para aquela casa lá. Por quê? Por que ela foi? Porque lá. Onde ela estava na T5-416, diz que era um inferno. Diz que era um inferno, diz que não, o barulho demais, não conseguia dormir, estava dando problema de saúde, muito barulho, dia e noite, e etc, etc, etc. Fora a poeira do asfalto, que não tinha nada que parava limpo. Aí ela foi para lá. Para esse lugar. Hã? Certo? E aí? E vocês acham? E aí? Aí ela falou que lá tem que fechar, porque os sapos, cobra, que tem que proteger, que tem que fazer isso, porque tem bicho de todo jeito, que tem mais isso, tem mais aquilo, e tal, certo? Que tem que ter 3 funcionários, porque se as 3 funcionários, uma para cuidar disso, outra para cuidar daquilo, e tem que cortar, etc, etc. E imagina, 2 pessoas... vem visitar a gente, senão a gente morre de tédio aqui. Vem, né, ver a gente, né, vem na casa da gente, pelo amor de Deus. Aí fica olhando um para cada outro. A outra não conseguiu lá. Essa pessoa estava contando para nós que o outro não conseguiu viver lá, não conseguiu, começou a ficar doente. Aí foi para um outro condomínio aí, um outro condomínio aí. Então é assim que o homem anda. Assim que as pessoas andam. Tem lugar. Aqui, Zé, tem? Aí sai daqui, vai lá para a China. Sai da China, vai lá para não sei para onde. Para os Estados Unidos, etc, etc. Corda seca, cai no gelo, sai do gelo, vai não sei para onde, vai, né, sai do... Aqui tem segurança, aqui não tem ladrão, tem outra coisa, gente. Tem outro problema. Amém? Corda a gripe do frango, cai no dengue. Assim vai indo. Né? Corda o terremoto ali, nessa região tem muito terremoto, você vai para outro lugar, quando você menos espera, vem lá uma onda daquela que veio. Tem lugar? Não tem. Então, tira daqui, passa para cá. Eu quero que você entenda. Lê de novo.
E caindo nós todos por terra,
ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus.
Então é isso que eu quero que vocês guardem bem. Que isso aqui está... Isso aqui está onde, Geraldo? Hã? Ajuda aí, Viviane. Você concorda com isso? Isso aqui está em trevas, isso aqui está no poder de Satanás. Não tem jeito, não tem jeito. Por enquanto, tá. Aí Deus tirou Paulo de lá e mandou Paulo. Falou: Agora, Paulo, vou voltar com você para lá. Vou voltar com você para cá. Aí tá aqui, ó. Aí Paulo veio para cá, diferente. Esse diferente aqui que vocês estão vendo é Paulo. E é isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de nós. É, não é, Deus não quer que nós envolvamos com... Certo? Deus não quer que nós envolvamos de novo com as trevas. Deus não quer que você seja corrompido pelas trevas. Deus quer que você seja luz, seja diferente, seja você, tenha os olhos abertos. Certo? Se der a você o banco, você senta. Se der a você a bicicleta, ou se não, se você tiver dinheiro e precisar de uma bicicleta, compra a bicicleta. Só que você precisa ter... Não tem mais banco, não tem mais banco. Não tem mais bicicleta, não tem mais bicicleta. Pronto. A gente precisa saber viver. Para quê, Viviane? Por que você precisa saber viver aqui na Terra? Por que você precisa saber viver aqui? Por que, Zé Antônio? Vamos ver. Vamos ver. Por que a gente precisa saber isso? Nós, por que nós precisamos saber viver aqui na Terra?
Para não envolver, né? Para não, igual o senhor falou, vai com os olhos abertos. Não envolve, não. Seja luz. O senhor falou pra gente não perder as duas, né?
Então vai vendo. Você, pra que você precisa viver? O que você precisa saber viver? Vai pensando, vai falando. Fala, Karina. Eu não, quem sabe você ainda não sabe viver aqui? Né? Porque se você não sabe viver aqui ainda, você corre um risco. Por que você precisa saber viver aqui, filho?
Eu acho que porque a gente perde a vida daqui e a de lá também. Se você não sabe viver aqui, você vai ser escravo, né? Você vai viver na morte. Então você acaba perdendo a vida de lá. Eu acho que é isso.
E por que você precisa saber viver aqui? Cada um tem, certamente, um... Você deve ter uma ideia agora, né?
Assim, não sei se está certo, mas eu acredito que para ganhar essa vida aqui e para ganhar também ao mesmo tempo a vida eterna, vou ter que ganhar as duas vidas. Se eu não sobreviver, perdo essa e a outra ainda.
Por que você precisa? Porque você... Pode preparar que eu vou perguntar para vocês também. Vocês ficam aí conversando? Vamos ver. Por que você precisa aprender a viver aqui?
É igual no sonho que o senhor teve, né? Tipo assim, o senhor teve que... eu tenho que saber viver para livrar desse sofrimento, dessas prisões, né?
Amém, tá bom. Por que você precisa aprender a viver aqui?
Ah, para mim, me entendi sim, que para mim não tem mais alternativa. Eu já estou nesse corpo, e sabendo que aqui é o inferno, eu não posso tirar a minha vida, eu não posso fazer nada disso. Então eu tenho que viver da maneira que eu alcance a minha salvação.
Se nós não soubermos isso, se a gente, se for pouca coisa, tudo bem, os seus olhos não foram abertos direito ainda, você ainda não entendeu melhor, você vai entender. Eu não estou criticando quem não sabe, não. Assim, por que você não você tem que aprender a ver aqui, quem está tomando leite vai continuar tomando leite, mas se você observar o entendimento que nós precisamos ter disso aqui é bem mais alto. Vamos ver. O Elmo começou a falar ali coisas assim mais interessantes. Vamos lá.
A conclusão que eu cheguei é que, sabendo que esse lugar onde nós estamos vivendo é o inferno, é uma prévia do inferno, eu não tenho outra alternativa, eu não posso tirar minha vida, eu não posso suicidar, como o senhor falou no começo. Então eu preciso viver de uma maneira que agrade a Deus. Eu preciso saber viver aqui.
Eu preciso saber viver aqui porque isso aqui é um engano. Eu preciso saber viver aqui porque isso aqui é uma ilusão. Eu preciso saber viver aqui porque senão eu vou perder meu tempo aqui. Amém? Eu preciso saber viver aqui para me livrar do poder de Satanás. Porque isso aqui está no poder de Satanás. Eu preciso saber viver aqui. Não é só questão de ganhar e perder, não. Eu preciso saber viver aqui porque isso aqui está nas mãos do diabo. Então eu preciso aprender a viver aqui. Eu preciso saber viver aqui. Então foi isso que Deus fez. Ela falou: eu vou tirar você daí, vou abrir os seus olhos. Vou abrir os seus olhos, vou mostrar para você o que é, vou dizer para você como é que é, etc, etc. Aí Paulo certamente perguntou: eu posso casar se eu quiser? Pode, mas veja com quem você casa. Veja com quem você casa, que hora você casa, por que você casa. E se realmente você precisa, cuidado. Ah, eu posso comprar? Pode comprar. Vê o que você compra, que hora você compra, que jeito você compra, por que você compra. Tenha cuidado, meu filho. Eu posso trabalhar? Pode trabalhar. Vê como que você trabalha, que hora você trabalha, por que você trabalha, para quem você trabalha, certo? E etc. Porque aí, onde vocês estão, a coisa é feia. Aí, onde vocês estão, o negócio não é fácil, não. Bem, concorda? Deu para clareou mais? Então, por que que você tem que aprender? Por que que você precisa aprender?
Por causa disso tudo que eu falei, né? Porque isso aqui é um engano, né? Porque...
Pode trabalhar?
Pode, mas tem que ter cuidado. Pode casar, mas tem que ter cuidado. A gente tem que viver aqui como se não vivesse, né? Como se não... Sem pôr o coração, nada.
E aí é onde entra a necessidade da oração, da meditação. Um versículo que te ensina, uma palavra que te ensina, uma reunião que esclarece. Por que que às vezes nós temos que estar congregando os santos? Porque um santo ajuda outro santo. Por que que você é bom estar em comunhão com o santo? Porque um santo ajuda outro santo. Por que que você deve ficar longe do inimigo, porque o inimigo vai te atrapalhar, vai te prejudicar. O inimigo, porque tem os irmãos, né, os amigos da onça, não é assim? Você precisa ter cuidado com as amizades. Por que você tem que ter cuidado com as amizades? Porque as amizades podem prejudicar você, enganar você, iludir você. Concorda? Então tem que aprender a viver aqui. Tem que saber viver aqui nesse mundo. Tem que saber viver aqui nesse mundo. Conforme o passo que você dá, presta atenção, tem que saber viver aqui nesse mundo. Porque conforme o passo que você dá, você pensou, você entra numa rua daquela que eu entrei lá. Eu tive que, sem saída. E eu corri, eu corri, eu corri. É como Deus, que Deus quer dizer, meu filho? Olha, conforme o passo que você dá, você entra num beco sem saída. Conforme a... Vocês estão entendendo? Você entra numa enrascada sem saída. Às vezes você peleja para sair. Amém, Nivaldo? Certo, Elderson? Eberson. Tem que ter muito cuidado. Precisa aprender a viver nesse mundo. Deu para entender, filho?
Deu, nossa. Eu achei muito interessante o senhor falando, né? A gente tem que ter muito cuidado de viver, para aprender a viver aqui, né? Porque a gente vive em meio ao poder de Satanás, né? No inferno. Isso me chamou bastante atenção. Então, assim, como viver, né? Como que a gente deve se portar com... muitas vezes as situações, né? Como que a gente deve proceder, o cuidado que a gente deve tomar, né? Porque a gente está em meio a um lugar que não é nosso, né? Não é nosso. Então a gente tem que andar com muito cuidado, né? Os olhos bem abertos, né? Igual o senhor falando, a gente pode trabalhar, pode conversar, pode ir, vir, pode, mas muito cuidado. Né? Porque a gente tem que saber viver aqui.
Por uma questão de segurança, às vezes é preferível até você. Se você imitar aquele que passou por aqui. Ele passou por aqui? Então, ele está nos ensinando, ele está nos guiando, ele está te ajudando, ele está fazendo tudo para você ser salvo. Que coisa tremenda, né? Entendeu, gente? Ele está... Agora vocês olhem, dão uma olhadinha assim no mundo, você vê que se não é exatamente isso que está acontecendo. Aí eu guardei um outro versículo aqui, só um versículozinho, porque hoje à noite, quem sabe, porque tem um pessoal que vem à noite, nós temos que preparar para o povo que vem à noite. Tem um povo da noite. Né? E nós temos que estar arrumando, ajeitando para o povo da noite. Amém? Então está aqui. Um versículo só. Versículo é Mateus capítulo 23. Versículo 15. Mateus 23, versículo 15. Leia, por favor. Mas leia, tá boa, mas leia. Hoje ou amanhã? Amanhã. Então, vamos ver.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós.
Amém. Repete.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós.
Amém. O que você entendeu, El? Para ajudar esse raciocínio que nós estamos tendo. Hã? Não. Eu estou querendo. Hã? Olha aqui, olha para a terra. Agora não é mais. Atenção, agora não é mais Paulo, agora é Jesus. Esse aqui é Jesus, tá? Esse diferente aqui é Jesus. E Jesus conversando com quem? Jesus conversando com os escribas e com os fariseus, que eram filhos de quem? Filho do inferno é filho de quem? Então, Jesus conversando com os escribas fariseus, dizendo: olha, vocês são filhos. Ele conversando com os escribas fariseus. Então, vocês andam pela terra fazendo o povo ficar mais filho do inferno que ele já é. Então, o natural é ser filho do inferno. O natural. Então, aí os escribas vão, os fariseus vão, fazendo a pessoa ser duas vezes, aperfeiçoando a pessoa, fazendo a pessoa ser mais filho do inferno ainda. Isso que eu entendi, isso que eu entendi, concorda? Quem raciocinou comigo, entendeu assim também? Então, vocês andam pelo mundo e faz a pessoa ser mais ainda. Amém? Então nós, o que é que Jesus, ele veio aqui para nos salvar, para nos tirar dessa situação. Amém? Para tirar você dessa situação. E aí você precisa então aprender, você precisa aprender. Nós precisamos aprender a viver aqui. Concorda? Nós precisamos aprender a viver aqui. Parece que Deus sabia, Jesus sabia que ia chegar esse tempo aqui agora. Parece não, sabia que ia chegar um tempo assim, onde existe muito assalto, muita violência. Muita coisa, muito roubo, morte. E você precisa saber viver, mano. Precisa saber. Né? E ter muita. Eu não vejo de outra forma a não ser assim, gente. Né? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Então, quanto mais você envolver com as coisas de Deus, quanto mais você se apegar a Deus, quanto mais você servir a Deus, quanto mais água limpa entrar, quanto mais vida com Deus você tiver, porque Deus está aqui, ó. O que é vida com Deus? O que é vida com Deus? Atenção, Suzana e todo mundo aqui. O que é vida com Deus? Deus está aqui. Vivendo aonde? No meio de nós. Deus está aqui. Não está no meio de nós? E aí, vida com Deus. Aí eu vou me aproximar de Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Eu sei que o negócio não é fácil, eu sei que o negócio é perigoso. Onde é que eu vou ficar, Wilma? Quanto mais próximo de Deus, melhor. Ué. Quanto mais me apegar a Deus. Como que você vai se apegar a Deus? Então, é isso. Mais oração. Mais oração. Mais meditação. Mais comunhão com Deus. Senhor, tá, Senhor. Bem, olha, quanto mais você fizer isso, melhor. Senhor, me dá um sonho. Senhor, me dá uma visão. Senhor, fala comigo. Senhor, né? Dirija o meu coração. Senhor, não. Eu vou ler, meditar, pensar. Vamos escrever. Vamos meditar. Envolvido com Deus. Vivendo com Deus. Isso é que é viver com Deus. Envolvido com Deus. Falando das coisas de Deus. Né? Por exemplo, você lembra lá em Atos, quando tinha um irmão lá orando, Deus não pegava o outro e não mandava lá? Tinha um irmão lá orando, Deus não pegava um e mandava lá? Se você estiver buscando a Deus, Deus vai com certeza juntaram, ó, vai lá, fala com a Rutinha que está buscando a Deus. Bem, vai lá, ó, que eu tenho, a Suzane está lá tocando violão, cantando, vai lá, aí a pessoa vai levar lá. Ó, a Marisa está lá fazendo assim, tirando, copiando CD, vai lá, ela arruma um CD para você. Se nós estivermos buscando a Deus, vocês concordam que nós vamos estar mais seguros? Certo, Nivaldo? Então, a igreja, hoje é primeiro. Então, você teve uma boa lição, um bom entendimento, você ficou bem claro, eu acredito que ficou bem claro, mostrou você, tem salvação para nós aqui? O primeiro é o seguinte, o mundo, vocês já viram aí, é uma prévia, como foi falado a menina ali, vocês estão vendo, não tem realmente, Deus falou claramente, meu reino não é desse mundo, quer dizer, isso aqui, tá, não tem esperança, para esse mundo não tem, concorda? Não tem. Agora, há esperança para os filhos de Deus. Há esperança para você que das trevas se converteu à luz, que saiu do poder de Satanás e foi para o poder de Deus. Há uma esperança, não é? Há uma esperança. De quê? Há uma esperança de você viver essa vida eternamente. Há de você viver essa e a outra, e aqui há de vir. Há de você viver essa com jeito. Viver essa, mas com jeito. Amém? Não queira viver essa desordenadamente. Não queira viver essa vida desregradamente. Não queira viver essa vida sem a presença de Deus, não. Amém, irmãos? Tem que ter muito cuidado. Tem que aprender. Então, dirija, Senhor, meus passos. Guia, ensina, né, Neto? E não é fácil. Os parentes, os amigos, os próximos, às vezes complica muito, dificulta muito a gente. Amém? Amém, vizinho? Falou. Podemos encerrar, vizinho?
Eu acho que tudo que nós ouvimos aqui foi muito bom. Graças a Deus que esse ano nós começamos já com os dois pés saindo do inferno, né, irmão? Assim, Deus nos tirando do inferno, né? A gente ficou muito claro para nós que essa terra aqui nós não podemos confiar em nada daqui. E esse cuidado que nós vamos ter, a gente só vai adquirir com Deus. Só o Evangelho que vai nos ajudar a ter esse cuidado. Não viver essa vida desregradamente, igual você falou. Isso é o nosso único objetivo, é ser filhos de Deus. Então, que a gente possa continuar agora, né, com muito cuidado, conhecendo mais a Deus, igual o senhor tem falado, meditando, escrevendo, ouvindo, orando, estando com os irmãos. Porque onde está Deus, nós temos que estar também. E essa vai ser a nossa salvação, né? Estar onde Deus está. Andar com quem anda com Deus. Isso vai ser livramento para nós, é a nossa segurança, né? Então, que a gente. Foi muito importante mesmo, um alerta, né? Nós começamos o ano bem, sendo alertados, né, por Deus, que é muito grave a situação que nós estamos vivendo, é muito perigosa. A gente está andando no meio de espinhos, no meio de. Né? A gente está sendo. Tentar de todas as maneiras a não alcançar o céu. Mas nós precisamos de. E esse entendimento que o senhor falou, né? Isso é a nossa salvação. E nós somos ricos, temos essa riqueza, né? De entender essas coisas. E isso aí é que vai nos levar. Chegar mais próximo de Deus e, quem sabe, né? Até o céu, né?
Amém. Então a Virgínia falou tudo direitinho, sem erro. Concorda? Quem acha que a Virgínia falou tudo? Todo mundo. Quem acha que a Virgínia falou tudo? e direitinho. Amém. Amém, Suzy? Amém. Então, graças a Deus por isso, né? Então, realmente, nós começamos bem o ano. Começamos bem o ano. Começamos mesmo. Amém. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, pela palavra, né? Pela luz que tem vindo a nós. É misericórdia do Senhor mesmo. É muita bondade do Senhor. Isso que o Senhor nos tem dado. Isso que o Senhor nos faz entender hoje. Que nós, já, pelo conhecimento que nós já temos, nós entendemos que isso é verdade. Nós entendemos que isso é verdade. E que o mundo jaz no maligno, e a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição. Mas há um lugar, há uma esperança para aqueles que creem em Jesus. Há uma esperança para aqueles que aceitaram o Evangelho. Há uma esperança para aqueles que receberam o Senhor como guia, como Salvador. Receberam, aceitaram sua doutrina, aceitaram sua palavra. Há uma esperança para nós, Senhor. Eu sei que muito ainda nos falta. Eu sei que muito ainda nós precisamos saber, conhecer. Mais perto nós devemos andar de Ti. Eu sei que estando próximo do Senhor, a maior segurança para a nossa vida, tanto aqui na terra, quanto um dia, se Deus quiser, eternamente no céu. O céu. O céu, com certeza, é uma terra prometida. O céu, com certeza, é um lugar. Amém. Onde não há dor, onde não há morte, onde não pode existir, onde o mal não pode estar presente. Ali é, com certeza, o céu. E nós cremos no céu. Nós cremos no céu. Ajuda-nos, Senhor Deus, olhar para o céu. Ajuda-nos, Senhor Deus, crer no céu. Ajuda-nos, Senhor Deus, buscar esse céu. Viver aqui uma vida com muito cuidado. Viver aqui, Senhor Deus, uma vida com muita disciplina. Com muito jeito. Porque o céu espera, com certeza, pelos filhos de Deus. Obrigado por tudo. A bênção do Senhor. A bênção do Senhor. Nós pedimos que esse ano a igreja que está aqui nesse momento possa lutar bastante para ajudar os outros irmãos a entender, a se aproximar mais, a se chegar mais. Amém.
Entrego meu pois dessa vida aprendi,
aprendi
que é só você.
Gratos a ti, Senhor, pela tua misericórdia, por ter, ó Deus, vindo do céu, especialmente para abrir, ó Deus, os nossos olhos e nos revelar e nos mostrar, ó Deus, o caminho que nos leva para o reino de Deus. Obrigado, Jesus, como a irmã lembrou bem, nós estamos começando esse ano. Já, ó Deus, uma grande vantagem. Como diz a canção, o Senhor está conosco. E o Senhor há de nos levar até o fim. E como foi falado, nós tenhamos mais cuidado nesta vida e procurar, ó Deus, nos esforçar para fazer tudo conforme o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Jesus, por esta reunião. Obrigado, Jesus, pelo Espírito que o Senhor nos tem dado. Obrigado. Leva-nos, Senhor Deus, a guardar isso como um tesouro, um tesouro, uma joia preciosa. Porque para nós, Senhor Deus, é a nossa salvação. Aleluia.
É só você.
Amém. Graças a Deus, né? Bem, bem, Zé. Graças a Deus, filho. Né? Aleluia.
Sou
teu Espírito. Nesse combate, nessa luta, nessa
vou prosseguir
até o fim, se Deus
quiser,
na esperança,
na esperança,
que o Senhor
vem em mim, o meu ser agora é todo teu e deixa essa vida.
Amém. Nós temos aprendido, né?
Que é só você.
Amém. Eu estava aqui orando um pouquinho com a Geralda e pensando, né? Realmente há um lugar de repouso, há um lugar onde nós podemos descansar neste mundo. Aonde? É aqui a sombra do Onipotente, né? Aproxima de Deus e você vai encontrar descanso para a sua alma. Vem? Aproxima de Deus. Chegue-se a Deus. Não distancie de Deus. Apegue-se a Ele. Aproxime-se ao Senhor. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Vem? Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.